E o campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos os protagonistas do mundo do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje dão notas o Luís Pinto Coelho, o Pedro Henrique e também o João Pinto. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Ah, aqui estão eles. Hoje vamos dar destaque principal à análise da vitória de ontem do Sporting. Os Leões golearam o Gil Vicente em Barcelos e dão mais um passo rumo ao título. Ficou 4-0, foi então o resultado final, com dois golos de Francisco Trincão, um gol de Diomande e também um autogol de Andrew. João Pinto, começamos por ti, que és rival mais direto. Esperavas uma noite tão tranquila do Sporting em Barcelos?
Sim, esperava, infelizmente. Foi quase muda aos 5 e acaba aos 10, foi só muda aos 4 e depois parou. E ainda por cima tive que ver o Martinete a fazer uma exibição menos conseguida. Portanto, acho que foi um jogo normal de uma equipa que está já a descer para o Marquês, que está com a corda toda, está muito entusiasmada, muito moralizada.
Eu acho que estás mais confiante do que o próprio Ruben Amorim.
Nem é confiante, é convencido, é já completamente entregue, não é? Portanto, aqui já não há hipótese de vermos outra coisa, senão ver o Sporting a entrar no estádio e fazer aquela volta da maratona já com toda a gente de pé em palmas, porque realmente é um campeonato muito bem ganho e que o Sporting continua agora já na onda de bater recordes e de conseguir chegar a números que o Sporting nunca conseguiu. É realmente um futebol muito bonito, o Sporting joga muito bem, o Trincão está-se a candidatar com muita força a ir ao Europeu, está a fazer jogos extraordinários e é tudo bom no Sporting neste momento. Olhamos e só vemos virtudes. Uhum. Até o Fresneda teve direito aos minutos.
Uhum. E João, ontem o Sporting chegou aos 83 golos no campeonato, já tem mais que os 82 que o Benfica fez na Liga inteira na época passada, o Benfica campeão. Estão a 20 golos dos 103 do Bruno Lage em 2018-2019, foi a última vez que tivemos 100 golos na Liga. Para chegar a esses 103, o Sporting tem de marcar mais de 3 golos por jogo até ao final da época em todos os jogos. Tu acreditas que essa marca de Bruno Lage pode ser aqui ameaçada?
Se pensarmos que o Sporting ainda vai ao Dragão, temos que descontar um a esse número, né? Portanto, normalmente o Sporting não deve chegar aos 3 golos no Dragão, o normal é esse, e está aí o Luís que ainda vai ajudar mais neste argumento. Mas acho que se de repente aparecer um Casapia ou um outro Gil Vicente, acho que é possível. A dificuldade aqui é mesmo perceber quando é que o Sporting durante os jogos tira o pé. Ontem tirou ao intervalo, levantou o pé ao intervalo, depois no outros jogos, será tudo uma questão de motivação. Aquilo que nós temos a certeza é que o Sporting vai entrar sempre muito forte e vai querer muito estar aos 10, 20 minutos a ganhar já por 2-0. E depois a partir daí depende do dia e do vento e da harmonia e do zen e essas coisas todas.
Luís Pinto Coelho, ontem levantaram-se tarjas que diziam hashtag fica Amorim. No final, Frederico Varandas também tentou afastar o ruído de uma saída. Achas que nem mesmo os adeptos do Sporting podem travar a saída do técnico leonino?
Vai ser difícil. Eu gostava que ele ficasse, embora seja um treinador que leva muita qualidade do Sporting, por isso para o meu Porto nunca
traz algumas dores de cabeça, não é?
Não, mas eu prefiro equipas portuguesas fortes e com qualidade. Eu acho que será difícil, porque vai ser, certamente que vai ter aqui vários convites muito apelativos. Não sei, eu acho que também o lado financeiro que o Sporting lhe pode proporcionar, ainda de montar uma equipa mais forte, também pode ser aliciante para ele ficar. O Sporting financeiramente está bem, vai encaixar também bastante dinheiro com a próxima Liga dos Campeões, por isso pode fazer uma ou outra venda também muito avultada e investir forte no mercado para tentar convencer o Ruben Amorim. Eu acho que, pessoalmente, na gestão de carreira, acho que era o timing ideal para ele sair em grande, sair a ganhar, mas vamos ver, vai ser uma novela de verão, pelo menos até ao final do campeonato.
E são 4 anos e meio, portanto, ele já deu 4 anos e meio ao Sporting, não é como se tivesse estado aqui um anito e ido embora.
Sim, sim, sim.
Ele
sim.
Deixa a história, não é?
Vamos ver até ao final do campeonato, pelo menos essa novela vai se arrastar, mas eu gostava que ele ficasse, porque acho que o campeonato português só tem a ganhar com isso.
Uhum. E Luís, ainda olhando para o jogo, queríamos aqui destacar o Francisco Trincão, mais 2 golos, homem do jogo, o João Pinto já o destacou também. Para ti, o que é que mudou no jogo do Sporting e também no jogo do próprio jogador para de repente passar de patinho feio para ser tão importante para a equipa?
Sim, a qualidade sempre esteve lá, não é? Há aqui depois o lado mental do jogador começar a ganhar confiança, começar a jogar gradualmente, e o Trincão é daquele estilo de jogadores que tem características, que precisa de muitos minutos consecutivos para elevar, não é um jogador que entre e seja, por exemplo, um Chico Conceição, é um jogador que precisa de muitas rotinas, e neste momento, o João Pinto disse bem, está a bater à porta da seleção. Vamos ver o Chico Conceição com algumas atitudes, se calhar perdeu o terreno, e aqui o Trincão vai conseguindo ganhar esse terreno, mas também há que enaltecer o trabalho do Ruben Amorim nesse aspecto, porque a gente olhava para o plantel de Sporting e achava curto, porque não contava com o Eduardo Quaresma, se calhar o Trincão estava muito abaixo, o próprio Daniel Bragança também não correspondia ao que se esperava dele e ao talento que ele tinha, e todos esses jogadores foram recuperados, muitas vezes até com ausências, né? O Morita foi para a Taça Asiática, houve jogadores também na CAN, e o Ruben Amorim conseguiu recuperar os jogadores e acrescentar qualidade com os que tinha. Isso é um grande trabalho do Ruben Amorim, e o Trincão é um exemplo disso, atravessa um grande momento e tem sido dos jogadores mais preponderantes do Sporting.
Pedro Henriques, houve aqui algumas surpresas no 11, outras pronto, já esperávamos. Mateus Reis falhou o mesmo jogo, o Jogai foi lateral esquerdo, Daniel Bragança foi titular no lugar de Hulmand e Coates ficou no banco com Eduardo Quaresma a titular. Achas que foram boas escolhas de Ruben Amorim?
Bom dia, bom só dia. Foi surpresas para quem não ouviu ontem o campeão.
Pois
para quem
é.
Não ouviu, sabia que não era surpresa, porque nós tínhamos dito.
Ora bem.
Ouviu aqui primeiro.
Ouviu aqui primeiro. Primeiro porque o João Castro até falou antes de mim na altura e dava conta da questão do Mateus Reis, que seria obviamente o lateral esquerdo, mas que estava tocado e podia não recuperar, e havia essa questão. E aí falámos logo que o Jogai iria entrar, iria-se fazer a adaptação e que o Jogai à esquerda. E porquê à esquerda? Porque podias lá colocar o Génio, mas isso era, digamos, quase mexer num jogador que estava bem, que vinha de um grande momento, e tirá-lo da posição em que estava bem, valia mais, então, se é para fazer uma alteração, que se fizesse com o Jogai diretamente. Depois também já sabíamos que o Nuno Santos e o Human estavam castigados e não podiam, portanto, são libertos agora para o jogo, e, portanto, automaticamente o Bragança era um dos que subia para titular. Aqui a questão estava, e aí sim, o João Castro também falou bem ontem, que a questão do Coates talvez ficar a descansar na tal gestão, o jogo de Famalicão podia ter um grau de dificuldade maior, portanto, digamos, o ponto de avança do próprio Famalicão em relação aos do Gil Vicente, e a ver a entrada do Quaresma, e portanto, praticamente, ontem no campeão falámos do 11, havia essa questão de Quaresma-Coates, porque praticamente do resto acertámos tudo no 11, isso na perspectiva. Uhum. Foi uma boa gestão que o Ruben Amorim acabou por fazer, e complementando tudo aquilo que também já foi aqui dito, o Sporting, claro, que faz uma primeira parte muito impositiva, e o Sporting tem tido esta característica que eu acho que é importante, é que quando alguns jogadores, entre aspas, desapareceram ou não estão então em evidência, apareceram outros. Uhum. Eu acho que isso foi a grande vantagem do Sporting, por exemplo, em relação ao ano anterior em que o Pote desapareceu e não apareceu ninguém, chamamos assim, e o Sporting estava muito dependente do Pedro Gonçalves, também não havia o Guiocas. Repara que o Guiocas, de alguma maneira, ultimamente, útil para a equipa, mas não tão decisivo, mas entretanto aparece, e o próprio Edwards, que de alguma maneira perdeu algum espaço, mas apareceu um Trincão em grande momento de forma, e o próprio Pedro Gonçalves mais assertivo. Uhum. Depois, em relação às centrais, no tal jogo com o Porto, aparece o Quaresma, que vem dar ali um grande reforço. Mesmo indo ao banco, o Quaresma mantém o nível, como se viu ontem, e temos um Diomande que depois do Ramadão volta de novo a aparecer, porque percebeu-se claramente que o Diomande não era o mesmo Diomande. Terminando o Ramadão, muda completamente tudo aquilo que é, inclusive, o plano alimentar e a forma como podem treinar, certo. E isso faz toda a diferença. E termino com a questão do Bragança, que é um jogador que não se importa de estar no banco, isto é, se calhar importa-se, mas quando aparece, ou por titular, ou quando entra, entra sempre bem. E ontem mostrou muita personalidade, acho que foi um jogador muito preponderante. Claro que o homem do jogo é claramente o Trincão, por razões óbvias, mas o Bragança ontem esteve muito bem e, portanto, o Sporting deu mais um passo àquilo que se pensa possa ser o título. Agora, na próxima semana, terça-feira, há mais um jogo muito importante e decisivo, o tal jogo em atraso, e aí sim penso que se o Sporting ganhar, não, as contas não ficam definitivamente arrumadas, mas já vai ser muito difícil se conseguir aumentar para 7 pontos o avanço em relação ao Benfica, então isso será quase, não digo impossível, mas muito difícil que o Sporting, no que falta, perca os pontos para não ser campeão.
Pedro, em termos de arbitragem foi uma noite muito tranquila e por isso gostávamos de falar aqui contigo sobre as declarações do árbitro Luís Godinho. Foi ontem eleito presidente da Assembleia Geral da APAV.
Exato.
No discurso de posse diz que a liberdade que Abril nos deu foi traída e que poucos são os que medem as palavras e que não se pode continuar, não pode continuar a acontecer que a seriedade, a honestidade e profissionalismo dos árbitros seja sistematicamente colocados em causa. Achas que faz falta os árbitros serem mais interventivos, como foi agora o Luís Godinho?
Sim, mas a questão do Luís Godinho, ele falou na qualidade de alguém da APAF. Claro. E a APAF é o sindicato dos jogadores. Portanto, eu não sei
os
até
árbitros,
que ponto... dos árbitros. Eu não sei até que ponto um árbitro no ativo, enfim, está lá o Artur Soares Dias, também está lá o Luís Godinho, devem assumir muito esse papel de político e de comunicação nesse aspecto que ele ontem falou. São coisas distintas. Uma coisa é, eu acho que tem que haver a possibilidade, se calhar, dos árbitros serem mais interventivos, até naquilo que é a explicação do próprio jogo, como temos visto esta questão agora de quando vão ao VAR, ao monitor, depois chegam lá e explicam, se calhar até poder haver, como há aquele programa de 5 em 5 semanas que eles fazem, se calhar até ser feito num espaço de curto mais tempo, ou até dos árbitros no final dos jogos, enfim, já se falou muito nisso. Poderem dizer qualquer coisa relativamente ao jogo, a decisões, o que quer que seja. Portanto, nessa perspectiva, sim. O Luís Vinho ontem falou um bocadinho na qualidade de um dirigente, neste caso do sindicato, e foi muito naquela perspectiva que tem a ver com aquilo que são as críticas à honestidade dos árbitros. Não é a crítica à qualidade ou ao trabalho e à competência,
certo,
porque
certo.
Essas os árbitros aceitam. É sobretudo a questão da honestidade, e temos tido alguns casos que fica sempre em causa é que o árbitro fez de propósito, teve uma intenção, tem uma linha condutora porque quer prejudicar, porque quer denunciar. E essa, obviamente, que não pode acontecer, nunca pode acontecer, e é aí que a APAF entra fazendo esse tipo de crítica. E agora deixa-me também fazer aqui uma questão que é, gostaria de ter muito, eu sou associado à APAF, gostaria muito de ter ido à cerimónia de tomada de posse do Luciano Gonçalves, dou-lhe os parabéns daqui e espero que continue a fazer o bom trabalho que tem feito na Associação Portuguesa de Futebol, aquele sobretudo que é menos visível com os árbitros jovens, mas uma vez mais falta de tato marcar uma cerimónia daquelas, sobretudo por dois motivos, marcar à hora que foi, que é, coincidia praticamente em cima do jogo, quem mora em Mafra não tem pode estar em Lisboa, como é óbvio, depois no local onde foi. E este local é que é muito mal escolhido, porque é no coração da dependência.
Fornecida ao futebol.
Exatamente, não pode ser. Queremos, se querem ser independentes, se querem até mover processos a jogadores e a treinadores, não podem ir para o coração da cidade do futebol, e é essa não dependência que eu critico aqui muito à Associação Portuguesa de Futebol, que escolheu muito mal o local e, obviamente, a hora.
Vamos ao Futebol Clube do Porto, joga hoje, recebe o Famalicão. Luís Pinto Coelho, os Dragões não tinham duas derrotas seguidas para o campeonato desde 2016. Se perderem hoje, têm três derrotas seguidas para a Liga, pela primeira vez desde 1964, portanto há 60 anos. Tens medo que seja feita aqui história pela negativa?
Não tenho medo porque eu vou estar no estádio, não é? Comentar para a Rádio Observador e eles têm respeitinho.
É, que ontem posso dizer que estive muito tempo a andar para trás no 0-0 à procura de três derrotas consecutivas. E a certa altura já estava a pensar, esse cara não há.
Que nada disto.
Não, o momento é complexo e hoje é um jogo importante, até porque depois na quarta-feira há o jogo com a Vitória e um resultado menos positivo hoje, até animicamente, depois pode ser complicado para gerir contra a Vitória para a Taça de Portugal, que neste momento é o grande objetivo do Porto, tentar conquistar a Taça de Portugal. Mas o Famalicão é uma boa equipa, o Armando Evangelista entrou muito bem, por isso vai ser um jogo complicado. Acredito que hoje o Dragão vai ter muita gente nas bancadas e vão empurrar um bocadinho também a equipa, espero uma equipa mais alegre, como o Sérgio Conceição falou, que a equipa precisa de recuperar um bocadinho a alegria. Vai ser uma parte final de campeonato difícil para o Porto, mas o Porto tem que ganhar o jogo hoje, até porque Vitória e Braga estão próximos, e é muito importante o Porto não descer na tabela, até pelas consequências que isso podia trazer para a próxima época. Uma coisa é começar a jogar a meio de julho, não é? E com com o campeonato de Europa ainda por cima, outra coisa é, por exemplo, entrar diretamente numa fase de grupos logo da Liga Europa. Por isso, há ainda muito para resolver até ao final da época. A equipa não está bem, mas tem que reagir, e eu acho que hoje é um bom cenário para reagir com o Dragão, com muita gente. Por isso, acho que vai ser um bom jogo, difícil, mas acho que o Porto vai conquistar os 3 pontos.
E Luís, ontem Pinto da Costa respondeu a Vilas Boas sobre as preocupações de segurança nas eleições. Diz que se Vilas Boas tivesse vergonha, estava calado. Faltam hoje 2 semanas certas para as eleições, é daqui a 2 semanas certinhas. Pedia-te aqui muito rapidamente um balanço da campanha até agora, e quem é que achas que para ti vai na frente, pelo menos quanto àquilo que tem marcado a campanha eleitoral?
Sim, acho que o André Vilas Boas vai na frente claramente. Acho que a campanha do Presidente Pinto da Costa tem sido muito pautada por ataques pessoais e poucas ideias. Por isso parece-me aqui que o André vai na frente. Vamos ver o peso e da história e a gratidão, o que é que ainda vai acrescentar à candidatura de Pinto da Costa. Mas parece-me, e espero, que o André Vilas Boas continue a tentar manter e não responder a certos ataques pessoais, e a apresentar uma equipa fortíssima como tem apresentado. E na próxima quinta-feira ainda vai apresentar mais nomes, diretor desportivo e talvez diretor-geral de futebol. Por isso acho que é esse o caminho, e acho que a candidatura de Pinto da Costa está um bocadinho perdida e um bocadinho até desesperada, parece-me, com estes ataques constantes.
Muito bem, João Pinto, muito rapidamente, antes de passarmos às notas e campeões de hoje, o Famalicão vem de 3 jogos sem perder, 2 vitórias consecutivas. É a melhor altura para ir ao Dragão, ou nem por isso?
Acho que nunca é boa altura para ir ao Dragão, pelo menos eu, como benfiquista, acho isso. Mas aqui a questão do Famalicão é que, de repente, numa semana vai jogar com Porto e Sporting, e portanto alguma derrota provavelmente terão, ou então duas até é o mais normal. Portanto, acho que é muito difícil, realmente, estatisticamente, o Futebol Clube do Porto perder 3 jogos seguidos. É muito difícil que isso aconteça, especialmente depois daquilo que aconteceu contra o Vitória, que o Futebol Clube do Porto não encontre o seu rumo num jogo em casa com o Famalicão. Agora, continuo a achar que os jogos de futebol hoje em dia para o Futebol Clube do Porto são um fediver. Aquilo que importa neste momento é mesmo, são as eleições, é aquilo que acontece nos bastidores, e acho que o Sérgio Conceição neste momento está a navegar sozinho, ele e a sua equipa, e tem-se notado um bocado esse distanciamento, da ideia que a malta do Pinto da Costa está lá nos escritórios a ver que papéis é que tem que queimar em caso de derrota, e portanto a malta está um bocado em pânico. Mas acho que o futebol, desportivamente, acho que o Futebol Clube do Porto vai ganhar hoje ao Famalicão. Depois, a nível de eleições e de estrutura, acho que o Futebol Clube do Porto nem sequer sabe muito bem no que é que está. É outra dimensão a que o Futebol Clube do Porto não está nada habituado.
Pedro Henriques, muito rapidamente, o que é que esperas do jogo mais logo, e qual é que é a tua previsão do 11 inicial para o Futebol Clube do Porto?
Diogo Costa, Otávio e Zé Pedro. Já sabemos que Pepe e João Mário estão ausentes. Jorge Sanches ocupa a direita e Zé Pedro vai ocupar o lugar de central. Vendela à esquerda, Nico Gonçalves com a Varela, Galeno, PP, Francisco Conceição nas costas de Ivanilson. Relembrar que PP com 4 amarelos e Francisco Conceição com 8 se virem amarelos, ficam de fora do próximo jogo do campeonato. Portanto, não ficarão de fora do jogo da Taça de Portugal. Só ficará fora do jogo da Taça de Portugal algum jogador que veja 2 amarelos ou que seja expulso diretamente.
Muito
relativamente
bem
ao jogo, espero a lógica, que acho que o Porto hoje vai ganhar, até porque o Porto tem esta perspectiva que é muito importante, que é, no limite, além de tentar assegurar o terceiro lugar, pensar que tem um jogo muito importante para decidir ainda, que é a final da Taça de Portugal, e portanto tem que continuar a jogar para ganhar, para chegar a esse jogo, para também tentar ganhar ao Sporting, caso passem o Vitória, porque se não passarem o Vitória, essas contas deixam de ser feitas, e então aí o Porto fica um bocadinho sem objetivos.
Pedro Henrique, já que vais com um balanço, começamos por ti na Ronda dos Campeões. Quem é o teu campeão para hoje e que nota dás?
Sim, de forma simples, eu vou agarrar no jogo do Sporting de ontem, portanto acho que é meritório naturalmente dar essa nota positiva de 16 ao Sporting, continua na senda do título, com o Trincão a aparecer em grande momento e sobretudo com o aspecto para mim mais importante do jogo, mais do que o jogo, foi primeiro o Trincão a dar no fundo os sentimentos ao guarda-redes
do Gil Vicente Wandro.
do Gil Vicente, que tinha acabado de perder a sua mãe, e depois o guarda-redes no final quis jogar, e, enfim, a mostrar grande força, grande atitude, grande moral na perspectiva de um momento extremamente difícil, e portanto no fim depois vieram as lágrimas, chorou, foi confortado, mas também o Sporting não deixou de ter uma palavra para este grande jogador. Já tínhamos tido uma situação com o João Neves, e portanto estes grandes jogadores tornam-se ainda mais homens, com H grande, no bom sentido da palavra, homens como são as mulheres, portanto no sentido genérico de ser humano, na perspectiva de que crescem e amadurecem muitas vezes na adversidade, e em momentos como estes, e que eu percebo que também vivi uma situação com essas, já uma vez aqui contei, em relação ao meu pai, que quis foi, após perder o meu pai, 3 dias depois estar a apitar um jogo, e é mesmo assim, nós forjamos e crescemos muito com estas adversidades. A nota, naturalmente, também para o guarda-redes do Gil, que, enfim, está a passar um momento difícil, sentimentos sentidos a todos nós, um grande abraço e muita força, porque a vida continua.
É isso mesmo. João Pinto, nota e campeão de hoje.
Eu, como é o meu primeiro campeão depois do jogo do Benfica, o meu campeão de hoje tem que ser aquela homenagem que o Benfica fez a Sven-Göran Eriksen. Uhum. Não podia deixar de o fazer. Vivi-o lá em direto, estava em trabalho para a Rádio Observador.
É um, e foi um momento que está nas redes sociais do Observador também, para os nossos ouvintes poderem voltar
qualquer
a ouvir.
Coisa. E, portanto, definitivamente, a minha nota 20 vai para essa homenagem e para Sven-Göran Eriksen.
Uhum. Luís Pinto Coelho, que é o teu campeão, em que nota dás?
Vou dar um 18 ao Ruben Amorim. Acho que é uma época tremenda pela qualidade, pela intensidade do jogo do Sporting. Mesmo não sendo adepto do Sporting, obviamente, é uma equipa que dá prazer ver jogar. É daquelas equipas que uma pessoa pode comprar um bilhete porque sabe que o jogo vai ser interessante, vai ter sempre pontos interessantes. Por isso, uma nota 18 para ele. E conseguiu transformar o plantel do Sporting num plantel muito mais equilibrado e profundo, e isso não parecia no início da época, porque isso é muito obra da equipa técnica e do próprio Ruben Amorim.
Muito bem, o episódio de hoje de E o Campeão é fica por aqui. Muito obrigada a todos, nós regressamos amanhã. Até lá. Oh!